Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro de Obadias. Hoje, sendo o último programa desta série, nós estamos estudando o último parágrafo de Obadias. Mas eu já aproveito a oportunidade para lembrá-lo que no próximo programa já estaremos iniciando os estudos dos aspectos introdutórios do livro do profeta Jonas. Ainda há tempo de você convidar um amigo ou um irmão para estudar junto com você a história ministerial de Jonas. Serão 10 programas com muitas lições práticas para todos nós. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando também seus comentários. Então, para isso, nós precisamos cada vez mais do socorro do Senhor, da ajuda do Senhor, da direção do Senhor. Na verdade, temos feito isso porque Deus tem nos chamado para estudarmos a sua Bíblia com a finalidade de adequarmos as nossas vidas à sua vontade. Inicialmente, nos nossos programas, temos registrado as correspondências que vocês nos enviam, compartilhando como tem sido a recepção do programa, quais têm sido as suas experiências com Deus. Enfim, para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu quero registrar o e-mail que o Sidney nos enviou lá de São Luís, capital do estado do Maranhão. Foi essa a sua mensagem. Querida Transmundial, ainda estou zonzo e enfraquecido, mas a palavra de Deus que me sonda, me atrai e meu coração palpita. Meus olhos marejam em lágrimas, minha alma e meu espírito sofrem e no escuro do meu quarto eu fico a escutar todos os programas. São canções, hinos, pão diário, amigo da madrugada, palavra do pastor, Rota 66 e o Através da Bíblia. Ouço todos, olho para o céu e peço ao Senhor Jesus que me liberte. Estou com muita vergonha de voltar para a igreja. Até penso em voltar, mas para outra denominação. E aí então recomeçar a minha vida cristã, mas estou sem forças. O que que eu faço, pastor Itamir? Mesmo um dia sendo batizado nas águas, não permaneci na fé. Por favor, preciso de ajuda. Sidney. Querido amigo, como já lhe respondi, o nosso Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque é um Deus de amor e de grande misericórdia. Com Ele está o perdão e, sendo Ele um Deus longânimo, Ele é quem pode lhe ajudar e, com certeza, vai lhe restaurar se você o procurar com sinceridade. Em Isaías, lemos que Deus é rico em perdoar. Por isso, precisamos confessar os nossos pecados, nos arrependermos com sinceridade. Precisamos confessar a nossa incapacidade de vivermos dignamente, de confessar que necessitamos dele para vivermos de modo agradável para ele mesmo. O que Deus quer é sinceridade, transparência, quebrantamento. Esse testemunho que você tem nos dado, essas palavras têm que ser dirigidas com fé ao Senhor. E creio que se você chegar humildemente diante dele pedindo sua ajuda, com certeza ele te ouvirá e te atenderá. Entretanto, quero que você saiba também, pode contar com as nossas orações. Estou colocando o seu nome em nossa lista de oração e quero que você saiba que muitos irmãos estarão orando por você. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. Para orar, eu quero convidar você e a todos que estão em sintonia conosco. Vamos falar com nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado porque tens despertado o Teu Filho para uma vida íntegra diante do Senhor. Tu sabes, Pai, da incapacidade dele e da nossa fragilidade. Entretanto, reconhecemos o Teu poder e o Teu desejo em nos abençoar. Ó Deus, te clamamos por Tua misericórdia sobre a vida do Sidney e de todos aqueles que te buscam nesse momento. Obrigado, porque hoje muitos poderão ouvir a Tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Ilumina-nos, Senhor, te pedimos, pelo Teu Santo Espírito, e capacita-nos a ter uma vida agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no livro do profeta Obadias. Vamos estudar os versos finais dessa palavra profética e o texto é Obadias 17, 18, 19, 20 e 21. Obadias 17 até 21. E nesses versos encontramos a mensagem final do profeta que inclui não apenas a punição de Edom e das demais nações, como a mensagem é uma mensagem da restauração, da salvação, da renovação do povo de Deus. Mas antes de considerarmos esse aspecto específico, vale a pena recordar toda a ideia que se percebe nessa profecia tão pequena, mas tão importante de Obadias. O que mais nos chama a atenção ao abrirmos jornais com notícias internacionais é que sempre encontramos alguma coisa relativa à disputa entre os árabes, muitos deles muçulmanos, e os israelitas. Entre esses dois povos, realmente, temos sempre conflitos. E eles são manchetes nos principais jornais do mundo. Ouvimos e lemos notícias de ataques dos dois lados, um culpando o outro por ter iniciado aquele conflito, e o outro dizendo que, porque foi atacado, revidou com objetividade. Infelizmente, podemos imaginar que os líderes dos dois países se alegram muito quando o ataque foi feito contra o inimigo e quando esse ataque dá certo e coloca o outro em defensiva. Infelizmente, o que se vê é a concretização do velho ditado popular: a desgraça de um é a felicidade do outro. Esse, na verdade, é o relato da cruel e sangrenta luta que vem dizimando vidas durante tantos séculos, como temos visto. Isso se confirma porque desde o Antigo Testamento, conforme o relato bíblico, temos visto essa mesma história se repetindo. A profecia de Obadias, que hoje estudamos em sua parte final, está encaixada nessa situação secular. O Império Babilônico havia se tornado poderoso e passou a subjugar as nações ao seu redor. Israel e Judá foi uma delas. E assim, como tinha se alegrado com outras derrotas de Israel, Edom, nesta ocasião, revelou o seu verdadeiro relacionamento para com o povo de Deus. Edom apoiou os babilônicos no saque e na destruição de Jerusalém e na opressão ao povo escolhido. Edom, então, seria julgado, bem como as demais nações também enfrentariam a justa justiça do Senhor. E parte desse juízo do dia do Senhor, além de castigar os inimigos do seu povo, se constituía também na bênção da salvação, da renovação, da restauração do povo de Deus. Implícito no dia do Senhor estava a mudança da sorte do povo de Deus. Querido amigo, através de um remanescente, ressurgiria e ressurgirá com vigor o povo de Deus. Por isso podemos dizer que o título para o nosso estudo de hoje, para a reflexão em Obadias 17 até 21, é o seguinte: o juízo divino é anúncio da libertação do povo de Deus. Eu repito, o título para Obadias 17 até 21, é: o juízo divino é anúncio da libertação do povo de Deus. Como temos enfatizado durante esses programas sobre Obadias e como enfatizamos no programa passado, colhemos aquilo que semeamos. Edom sempre traiu os seus aliados e eles fariam o mesmo com eles. Edom roubou e saqueou o povo de Deus e o mesmo aconteceria com eles mais tarde. Edom atuou com violência contra os filhos de Deus e os próprios israelitas e judeus também os tratariam com violência. Edom queria o aniquilamento dos judeus, mas eles nem sabiam que dentro em breve a Babilônia, a quem eles tinham se aliado, os trairia e os destruiria. Como Deus tem o controle de todas as nações, depois dessa destruição, o povo de Israel, o próprio povo de Israel, seria usado como instrumento divino e ajudaria na punição do orgulhoso povo edomita. Porque Deus ama o seu povo escolhido, Deus usou Obadias para enviar a sua mensagem especificamente para Edom. Porém, essa mensagem serve de alerta para todos nós. Então é nesse contexto que o profeta Obadias descreve a reação de Deus em face da calamidade que o seu povo sofria. Obadias se destaca entre todos os profetas, entre os profetas maiores e menores, e ele, sendo considerado o melhor expositor do grande sonho profético de Israel, ele expressa na sua declaração final esse sonho: o reino será do Senhor. Obadias, versículo 21. Como vimos durante esses programas, Obadias denunciou a autossuficiência e o orgulho de Edom e a sua sarcástica atitude de alegria diante do sofrimento do povo de Deus. Além de trazer a condenação a Edom, Obadias também trouxe uma mensagem de esperança e de conforto para o povo de Deus. Obadias destacou inicialmente a iminente destruição dos edomitas, descendentes de Esaú, que por habitarem nas montanhas se julgavam fortes, poderosos e inalcançáveis. Logo depois que Obadias descreve o pecado de Edom, Obadias também revelou a palavra de Deus para Israel e para Judá. Essa palavra era uma palavra de esperança, de encorajamento, uma palavra de ânimo. Quando Deus revela o seu justo juízo, ele também revela a sua grande misericórdia com que ele trata todos nós. Será que temos aproveitado dessa maravilhosa misericórdia? O princípio, então, que esses versos finais de Obadias nos trazem tem a seguinte mensagem: a libertação do povo de Deus é sempre uma demonstração do justo juízo e da misericórdia divina. Eu repito, e se você tiver oportunidade, anote aí nas suas anotações, até na sua Bíblia, Obadias 17 até 21 tem como resumo, tem como princípio essa frase: a libertação do povo de Deus é sempre uma demonstração do justo juízo e da misericórdia divina. E nesse texto nós vamos encontrar três consequências da libertação do povo de Deus. A primeira consequência da libertação do povo de Deus é que o próprio povo será o instrumento da punição divina contra os seus inimigos. Versículos 17 e 18. Eu leio para você: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José, chama, e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú. Por quê? Porque o Senhor o falou. Querido amigo, esse verso 17, nós temos uma mensagem de que aqueles que escaparam do juízo de Deus, que também castiga o seu povo, porque ele é justo e não faz acepção de pessoas, pois bem, esses que escaparam do juízo de Deus formaram e formarão um remanescente santo que capacitará a casa de Jacó retomar as suas possessões perdidas. O remanescente de Israel se estabeleceria sob o Monte Sião, que na visão messiânica se apresenta como inviolável e a casa santa de Deus. No verso 18 fica claro que a casa de Jacó é o reino do sul, ou o reino de Judá, e a casa de José é o reino do norte, ou o reino de Israel. Os dois reinos serão fogo que consumirá a casa de Esaú, isto é, a nação de Edom, que se transformará em restolho, que será aniquilada. Mas também nesse verso 18, vemos que ninguém mais restará na casa de Esaú, ou não sobrará nenhum remanescente que escape. Isso significa que o profeta Obadias está contrastando o Monte Sião, como casa de Deus, com o Monte Seir, como a casa de Esaú, a casa da perdição. Obadias então confronta o remanescente de Israel, que será salvo, com nenhum remanescente de Esaú. Por quê? Porque todos se perderão. Obadias então faz essas comparações mostrando quão certo é o princípio da retribuição mencionado anteriormente no versículo 15. Devemos ressaltar então dois pontos aqui. Primeiro, a distinção que Obadias faz da casa de Jacó com a casa de José. Isso é feito para assinalar o conceito de Israel firmado nas tribos de Efraim e Manassés, reino do norte, mostrando então que Obadias separa o reino do norte do reino do sul, que se refere a Judá e as tribos de Benjamim e, por associação, a tribo de Simeão. Um segundo destaque que deve ser feito, quando Obadias associa as duas casas, ele demonstra que esse será um fato que veremos na era messiânica, isto é, os dois reinos serão novamente tratados em conjunto. E aí podemos chegar na segunda consequência da libertação do povo de Deus, que é o próprio povo reconquistando o que lhe pertencia. Versículos 19 e 20. Os de Negeb possuirão o monte de Esaú e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Nesses versos, Obadias nos mostra a consequência da queda de Edom, nos mostra também como será em detalhes o dia do Senhor, quando ele usar o seu próprio povo como instrumento da sua justiça. Esses versos contém informações e tratam da restauração de Israel e Judá como instrumentos na derrocada de Edom. Esses versos explicam que a recomposição das posses geográficas proporcionará benefícios aos filhos de Israel e que a restauração de Judá incluirá uma expansão dos seus antigos territórios. O verso 19 afirma que os israelitas do Negeb herdarão a terra de Edom, isto é, as montanhas de Seir, as montanhas de Esaú. O Negeb é a região do deserto sul de Judá, que foi com frequência o lugar dos ataques e dos abusos dos edomitas. Ainda o verso 19 nos informa que os israelitas do sopé das montanhas, de Cefala, ocuparão a costa conhecida como terra dos filisteus. Cefala é a região montanhosa ao sudoeste de Judá. E também temos a declaração de que o Negeb e Cefala também possuiriam o antigo território do Reino do Norte, isso é, Efraim e Manassés. Assim como o Negeb e Cefala eram parte do Reino do Sul. O verso 19 ainda diz que Benjamim possuirá Gileade. Agora, essa frase é uma referência ao território a oeste do Rio Jordão, que foi designado para a meia tribo de Manassés e para as tribos de Rubem e Gade. Benjamim estava longe de Gileade e teria que viajar através da Samaria e Efraim para alcançar aquela região. E por isso, nós podemos nos relembrar que havia uma especial relação com o rei Saul, que era benjamita. Essa relação era com Jabes-Gileade. Nesse aspecto, é interessante notar que há uma clara identificação de Judá e Benjamim com as tribos que sobreviveram à deportação do Reino do Norte pela Síria. Assim, podemos perceber que Benjamim e Judá eram um remanescente de Israel e essa declaração refletia a perspectiva do período tardio ou posterior ao exílio, significando que Judá e Benjamim juntos viriam a restauração de todo Israel na terra, naquela terra que fora a terra da promessa. O verso 20 declara que os exilados do povo de Israel, que estavam entre os cananitas até Serepta, e os exilados de Jerusalém, que estavam em Sefarade, retomariam as posses das suas cidades. Isso quer dizer que os do Reino do Norte, que viveram nos territórios fenícios e cananitas, se uniriam aos exilados de Judá, mesmo que na literatura rabínica se use Sefará para referir-se à Espanha, no hebraico bíblico, pode-se referir a Sardes, a capital do antigo Império Lídio, a oeste da Turquia, que aparentemente foi o lugar de moradia de alguns judeus exilados. Querido amigo, também poderia ser identificado essa cidade a oeste da Síria. De qualquer maneira, esse verso destaca como os exilados do povo de Israel e de Jerusalém, ou os que escaparam, poderiam novamente habitar nessas regiões. O notável é que o cenário montado para esses versos implica diretamente numa ação divina, da qual a própria terra chega a ser um agente que vencerá os inimigos do povo de Deus. Por isso, chegamos à terceira consequência da libertação do povo de Deus, que é o próprio povo será governado pelo Senhor. Versículo 21 diz então, salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Nesse versículo encontramos essas afirmações, salvadores, que era um termo que se usava na época dos juízes. Esses subirão desde o monte de Sião para julgar a terra de Esaú, para julgar a Edom. Esses salvadores que estavam em Jerusalém julgarão a dura nação de Edom. É notável que Joel diz algo semelhante em relação às demais nações também. Você pode confirmar sobre esses julgadores que vão condenar Edom e as outras nações em Joel 3:12. Muito bem, chegamos à conclusão do nosso estudo e ainda eu quero chamar a sua atenção para essa última frase do versículo 21. Esse versículo 21 é visto como uma conclusão do livro porque ele termina com aquela profecia tão especial, tão esperada por todo o Antigo Testamento, o reino será do Senhor. E essa frase nos mostra a realidade do reino anunciado, porém ainda não completamente estabelecido, tornando-se assim uma mensagem profética. Aqui temos um significado especial. Todas as expectativas ficam superadas pela esperança de que o reino será do Senhor, pois Ele é o soberano sobre a história das nações e sobre todo o universo. Para Obadias, somente com a destruição de Edom, símbolo dos poderes humanos que se levantam contra Deus, poderia haver restauração, poderia haver a libertação. A libertação e a restauração só serão completas quando esse reino inaugurado, profetizado, for de fato instaurado. O governo de Deus será definitivo quando o Messias, então, voltar. O reino é do Senhor. O governo de Deus soberano se coloca acima de todos os poderes humanos. Essa é a esperança segura do verdadeiro cristão. Saber que o reino pertence a Deus nos dá essa esperança. Querido amigo, ao concluir esse estudo, eu faço essa pergunta. Você tem certeza de que vai reinar com o Senhor? Eu oro para que Deus lhe dê essa segurança, lhe dê essa certeza. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até o próximo programa com os aspectos introdutórios do livro de Jonas.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.000, 113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.